Domingo passado, nós vimos o primeiro sinal da vinda de Cristo. E praticamente muitas igrejas estão falando sobre isto. E nós também estamos falando sobre o alerta dos últimos dias, olhando Judas. E com isso nós vimos ações humanas, naquele trecho relacionado a 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Hoje nós vamos ver um outro sinal evidente, só que eu tenho uma boa notícia para os irmãos. Ainda não chegamos lá, mas estamos perto do sinal que realmente é a vinda de Cristo, ok? Abre suas Bíblias para 2 Pedro capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 a 7. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Quem pode colocar em pé, se coloque, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso Senhor, nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam para o tesouro, como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoe que a tua palavra realmente possa falar conosco, nos orientando e nos dirigindo, para que tenhamos sempre uma vida tranquila, mas também uma vida em perfeito atento a todas as coisas relacionadas à sua volta. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Sinais da vinda de Cristo. Mais um sinal, irmãos. Eu tenho aqui vários, mas eu estou indo pouco a pouco. Este é o segundo. Nós vamos fazer sete sinais evidentes da vinda de Cristo. Esse sinal está bem claro no texto, aqui no versículo 3. É escarnecedores. Na verdade, não é só escarnecedores, são perseguidores. Como eu disse, ainda não chegou a esse ponto. Aí você fala assim: mas pastor, existem lugares no mundo em que as pessoas estão perseguindo. É verdade, é verdade. Mas vejam bem, se você olhar o contexto, você vai ver algumas características desses perseguidores. Olha, por favor, começando o versículo 1, nós vamos ver lá, analisar o texto para poder compreender o que Pedro está querendo dizer aqui. Ele está dizendo para os crentes, amados. Então ele está falando para os crentes, não é para incrédulos. Escrevo-vos agora esta segunda carta, porque a primeira carta é a primeira Pedro. Em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Ok, o que que é essa expressão, vosso ânimo sincero? É uma expressão muito comum entre os gregos ou entre aqueles que falavam o grego. no sentido mais profundo, era realmente despertar com lembranças, tá? Então aqui tá ânimo sincero, mas despertar com lembranças, ou seja, lembrar algo que já foi dito anteriormente. E aqui é que entra o ponto principal da minha pregação. Se alguém diz para você, olha, se você ir por esse caminho, lá na frente a ponte está quebrada. Ok? Você está dirigindo um carro e alguém passa para você e fala, olha, a ponte está quebrada. O que você vai fazer? Você vai até lá ver ou você vai confiar em alguém que está voltando? Seria mais ou menos assim. É uma piada um pouco esquisita, mas é mais ou menos isso. Alguém ganhou a carteira de motorista, ganhou um carro, uma mulher, e está dirigindo. Pode ser um homem também, não faz diferença. E está dirigindo um carro e, de repente, passa um carro e dá aquele alerta de luz alta. Pá, pá, né? E ele responde, como diz assim, ah, eu também sei, né? E aí, a mulher está dirigindo e o rapaz passa, vaca! E ela grita, corno! Né? No sentido assim, e dá a curva e bate na vaca. Ele estava tentando avisar que havia uma vaca no caminho. Irmãos, é uma piada, mas é a realidade. As pessoas às vezes não têm tempo de avisar porque é rápido e não tem jeito, você tem que falar uma palavra. A Bíblia, ela fala uma ou duas vezes no máximo. Deus não precisa ficar repetindo. Inclusive, a orientação para os pais é essa: fale somente uma vez com seus filhos. E quando Deus diz, é isso, não precisa duvidar, irmãos, é a palavra de Deus. O problema é confiar se realmente isso é a palavra de Deus. Então, o que Pedro está dizendo aqui, ele está dizendo assim, olha, eu quero fazer uma menção aqui, algo que já foi dito lá atrás. Aí ele diz no versículo 2, olha, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Ele está falando do Velho Testamento aqui, porque nem havia o Novo Testamento, e do nosso mandamento. Ok, que mandamento? O que os apóstolos do Senhor falaram, deixaram esclarecido Paulo e os demais. Porque muitos apóstolos não escreveram nada, mas falaram, instruíram o povo. O povo ouviu a testemunha daqueles que estavam do lado de Jesus falando as coisas que iam acontecer. Paulo principalmente. Inclusive, uma orientação de Pedro nessa carta, bem aqui, se você observar, vai comigo lá no versículo 15. Olha lá o versículo 15. Olha a orientação que Pedro está dizendo aqui. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso irmão, nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, aqueles que não estudam, só escutam por aí, em constante, né, não ficam firmes na palavra, torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Em outras palavras, existem aqueles que pegam alguma coisa e distorcem. Como eu falei a última vez aqui, né, sobre o dia 23 de setembro. As pessoas pegam e distorcem as coisas. Não, irmãos, se Deus falou, vai acontecer. Essa é a razão porque vamos ter escarnecedores, perseguidores dos crentes. E aí eu volto a falar de novo. Quando você estiver na igreja, daqui 10 anos, e se Jesus não volta, pode ter certeza de uma coisa: vai ter tantas pessoas escarnecendo de você. E de maneira clara, não sutil, de maneira bem clara. De uma maneira como está descrito aqui, ó, versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Aonde está? Não é você que diz que Jesus está voltando? Aonde está? Olha, ele não voltou. E aí, como é que é? Você vai me dizer ou não vai me dizer? É? Então, eu quero que você considere uma coisa. Como Deus fala uma só vez, e como as coisas que acontecem é progressiva, então, naturalmente, a melhor maneira de você evitar os escarnecedores é conhecendo eles por aquilo que eles são hoje, que serão amanhã. Quem são eles? Pode ser até familiares de vocês. Pode ser amigos do trabalho. Pode ser qualquer um. Mas, geralmente, são aqueles que estão muito próximos de você para chegar até esse ponto. Por quê? Por causa da sua maneira de viver, da sua maneira de você falar, dizendo que Jesus volta, que Jesus volta, que Jesus volta, alguém vai chegar assim. Então, Jesus vai voltar ou não vai voltar? Cadê ele? Ó, as coisas permanecem como estão aí, ó. Você está me dizendo uma coisa que não é verdade. Sabe? Que tentando quebrar aquilo que é inquebrável. Deus, palavra dele, não muda. E aí vai começar a gerar dúvida. É nessa hora que a gente vai saber quem são os verdadeiramente que estão lendo a Bíblia e permanecem, ou aqueles que estão... Vai chegar esse ponto. Foi o que eu falei. Vai chegar um ponto em que vai ter pouca gente na igreja. Como é que você vai estar? Vamos ver algumas características desses escarnecedores. Vá para o versículo 3, por favor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Muito bem, então, estamos nos últimos dias já. Nós já temos visto alguns escarnecedores, sim, é verdade. Mas não é uma coisa assim assustadora, ainda não. Olha o que diz aí, andando, vivendo, segundo as suas próprias concupiscências, ou segundo os seus próprios desejos. Muito bem, vamos avaliar isso a fundo. O que Pedro está querendo dizer com isso? Porque... Lembram que o grego, irmãos, ele é muito simplificado. Ele coloca muita coisa em uma palavra, e naquela palavra, num determinado contexto em que viviam, tende a expressar muita coisa. Como nós não vivemos mais naquela época, e vivemos numa outra época, é necessário que nós pegamos essas palavras e realmente podemos abri-las e poder entender o que é que Pedro está dizendo sobre esse aspecto, segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, andando ou vivendo segundo seus próprios desejos. Ok, aonde é que começa o desejo de alguém? O desejo começa na mente. Isso quer dizer que não vai haver restrição, espécie alguma, na sua mentalidade. Em outras palavras, lembram que no decorrer dos anos que nós estamos hoje, em decorrer aos anos atrás, ou seja, voltando para o passado, você pode ver que as pessoas tinham uma certa forma de visualizar certo aspecto em determinada situação. Hoje é um leque maior. Por quê? Porque o conhecimento aumentou. Então as pessoas conseguem ver melhor, ou seja, avaliar um pouco melhor diante de tudo aquilo que se oferece. Antes era específico porque não havia certo conhecimento, agora não, é mais abrangente. Se no dia a dia você consegue ver isso, você imagina a mente das pessoas com a capacidade de poder sonhar ou tentar mentalizar coisas que querem fazer. Exatamente isso. Não vai haver restrições em relação à sua mente. E mais uma coisa, o fato dele ter dito segundo as suas próprias concupiscências, os próprios desejos, não vai haver pudor, ou seja, respeito, reverência, ou até mesmo limites de respeito de um para com o outro. Não vai haver. Isso vai ser tirado. Ou seja, em relação ao seu aspecto físico. Os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Antigamente, você não via pessoas paradas na rodovia olhando para o mato. Hoje você passa em certos lugares, você vê carros parados e as pessoas ali fazendo as suas necessidades. E vou mais longe. Recentemente, a Globo, domingo passado, falou sobre algo que, dizendo que o povo é muito retrógrado, ou seja, não está deixando ser liberado a parte de sexualidade. Então, houve duas semanas atrás alguém que se fez teatro nu e as crianças estavam apalpando a pessoa. E criou uma polêmica aí meio pesada em relação, não sei se você acompanhou isso. Mas quando é que se fazia alguém de teatro nu? No meio assim, junto com as crianças e as pessoas. Quando é que alguém se colocava nu? Onde está o pudor? Está indo embora, irmãos. E a sociedade está validando que isso é normal. É coisa natural. É isso aqui, ó. É exatamente isso. Nós estamos chegando a esse ponto. Então, quando você ver alguém que não limita os seus desejos mentais e físicos, porque não tem desejo espiritual, é óbvio. Então, pode saber que essa pessoa vai ser um escarnecedor. E eu estou dizendo alguém que está ao seu lado, alguém que você conhece, alguém que você se relaciona. Ele vai ser um escarnecedor contra tudo que se chama Deus. E você vai ser o primeiro a levar a bofetada. Aonde está a promessa da sua vinda? Não é você que disse que Jesus vai voltar? Ó! 2015. 2020. Jesus não voltou, não vai voltar. Essa é uma das pessoas. E você deve ter algum parente, algum amigo, algum colega que tenha esse. Eu tenho. No trabalho tem pessoas nesse nível. Que não se limitam. Uma outra característica. Versículo 4. Diz assim. E dizendo. Aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O outro tipo, a característica desse escarnecedor ou perseguidor, é alguém que questiona você em relação à sua fé. Qualquer coisa. Quando você diz que você não crê na evolução, ele contesta, dizendo que crê e que você está errado. Esse vai ser um escarnecedor sobre a volta de Cristo. Quando você diz que é pecado tal coisa, e ele contesta, ele questiona sobre esse assunto, esse também vai ser um escarnecedor. Porque é o que está acontecendo aqui, ele está questionando. Ele levanta questões sobre teologia, não entendendo, mas levanta questões sobre teologia. E aqui ele está questionando a promessa, então ele sabe que é promessa, do jeito que está, que Pedro está falando aqui, realmente, ah, cadê a promessa? Cadê a promessa? Você não disse que a Bíblia está cheia de promessa? Jesus não falou que ia voltar? Cadê a promessa que ele vai voltar? Ele entende isso. Ele entende um pouco de teologia. Entende, não é salvo. É? E mais uma coisa. Ele se conforma com a situação. Porque ele vai dizer, nada mudou. Está tudo normal. Está até melhorando. Tá? Ele vai dizer assim, está até melhorando. Enquanto você sabe que está piorando, ele vai dizer, não, está tudo normal, perfeito, ó, estamos progredindo, a tecnologia está indo, as profissões, tá, tu sabe, os carros estão melhores, a vida tá boa, é uma visão humanista, é essa pessoa que vai ser o escarnecedor. Eu não estou dizendo qualquer um que passa na rua que tem essa visão, porque você só pode saber se você tem relacionamento com ele. Como eu disse, pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega da escola, pode ser um familiar seu, ele vai escarnecer de você. Ele vai perseguir você. E vai mesmo. E vai atrás de tudo. Para, principalmente, para que ele tenha sossego, porque a sua vida está sendo uma pedra de tropeço para ele, a forma como você vive, e ele vai questionar você, fazer com que você mude para ser como ele é, e não como Deus é. Por isso que Deus nos deixou aqui, para sermos luz. Agora, o que Pedro faz aqui? E aqui está uma boa resposta, quando alguém vier escarnecer de você, ok? Então, se alguém vier escarnecer de você, você pode dar uma boa resposta, mas uma resposta bíblica. Se ele não entender, então não tem como você falar muita coisa, mas se ele perguntar sobre isso, Pedro dá assim, ó, olha, eles, versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, isso aqui está falando de Gênesis, ok? E ainda diz, pelas quais coisas, ou seja, pela água, pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Porque no capítulo, na primeira Pedro, ele fala também sobre Noé. Okay? Mas aqui ele está falando sobre a forma, dizendo assim, você acha que nada mudou? Tudo permaneceu igual? Eu quero dizer para você que a terra foi formada, mas veio a água e mudou tudo. O dilúvio mudou tudo, a estrutura da terra mudou todas as coisas. E ele diz ainda, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo. E outra que ele está dizendo assim, olha, se você acha que não mudou nada, espere para ver o que vai acontecer no futuro. Deus vai mudar. E da perdição dos homens ímpios. Então, Pedro está dizendo, se isso aconteceu lá e vai acontecer no futuro, e você está no meio, não sobra dúvidas para você ficar questionando, será que realmente vai ser isso mesmo? Será que Jesus volta? Não pode ter essa dúvida no seu coração, não pode, porque se você tiver essa dúvida, o diabo vai achar uma brecha e vai fazer você desviar da verdade e você vai entrar na apostasia. A maioria que não tem firmeza na fé, na palavra de Deus, estão vivendo num mundo superficial, em que não é aquilo que Jesus Cristo é, vivendo num mundo teológico e cheio de alegria, de muitas bênçãos e de muito arrepio. É o que as pessoas estão vivendo aí, muitos crentes. Sabe, aquelas emoções. Chega e compartilha para você, que culto maravilhoso. É um culto de emoção, não é um culto racional. É o que está acontecendo nas igrejas. As pessoas vão com aquela sensação de emoção, querendo ter emoção. Mas não, porque na verdade a emoção, ela vem em virtude da nossa, do nosso raciocínio, ou seja, do lado espiritual, para você ter essa alegria, esse momento de gozo e alegria, satisfação interior. O mundo está querendo ter essas coisas na pele, sentir, porque é isso que vale a pena sentir. Então, não fique preocupado com isso. Deus falou uma vez. Aliás, teve certas instruções que Deus falou 3 vezes. Eu posso citar uma, que eu conheço com clareza. Não comerás o filhote da cabra no leite da mãe. Ele falou 2 vezes isso em Êxodo e uma em Levítico. 3 vezes. A instrução é clara, não coma carne e beba leite. Só isso, porque o leite mata a proteína da carne. Anula. Não tem valor nenhum, você vai perder a oportunidade de se tornar um pouquinho mais forte, ou ter mais força. É isso que ele está querendo dizer. Então, preste atenção no que a Bíblia diz. Ela é muito clara. E se Paulo falou lá em Corinto, se ele falou em Tessalonicenses, que ele falou 2 vezes só. Somente 2 vezes. Ele menciona outras vezes, mas 2 vezes direta. Uma em Corinto, outra em Tessalonicenses. Sobre a volta de Cristo. E deu instruções bem claras. Não sobra dúvidas, não precisa ter dúvidas, exatamente aquilo que está lá é o que vai acontecer. Então, confia na palavra de Deus e se prepara, porque os perseguidores virão em busca de você, por você viver para Deus. Vamos curvar nossas cabeças.